Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu digo sempre que a gente já, quando cumprimenta as pessoas, a gente já abençoa. A gente já declara a graça e a paz do Senhor Jesus. Porque ela não é um oi, ela não é um boa noite, ela não é um boa tarde. É a graça e a paz do Senhor Jesus. A graça, um favor imerecido, a paz do Senhor que excede todo entendimento humano. Então, quando alguém diz para você, a graça e a paz, enche o seu coração e diga amém, eu recebo, e aí você devolve ela novamente. Boa noite, meus irmãos, eu estou em casa, o Mevan é minha casa. Eu, quando estive lá em março, e eu preguei no culto da manhã das 9 horas lá no Mevan 7, e o pastor Jackson disse assim para mim: Vavá, por favor, fique à vontade, imparta aquilo que está no seu coração, seja você. Isso que eu acho lindo do Mevan, irmãos. Eles não querem reproduzir cópia do Luiz Hermínio. Eles querem que cada um flua naquilo que Deus deu. Isso é liberdade. E eu estou em casa, sim, o Mevan é minha casa. É, eu já ia guardar para mim, cara. Sou o pastor Valdeci, conhecido como pastor Vavá. Estou em Brasília. Fui para Brasília há mais ou menos um ano. E eu entendo que não é Brasília, é a região centro-oeste. E quando Deus me enviou para a região centro-oeste, Ele me disse assim: estou enviando você para aquele lugar para aumentar o nível de amor, de justiça e de integridade, junto com os que não se dobraram a Baal, junto aos que não se dobraram ao sistema. E cada dia que passa eu encontro esse povo que não se dobrou ao sistema. Cada dia que passa eu encontro esse povo que não se dobrou a Baal, que não negociou os valores eternos. Cada dia que passa eu encontro esse povo que não negocia os valores eternos, que permanece firme nos princípios de Deus. Cheguei lá achando que eu ia abrir uma igreja, que pastor Deus envia para outro lugar, que ele pensa, vou abrir uma igreja. Chegando lá 20 dias, o Senhor já começou a dizer para mim o que ele tinha, porque ele tinha me enviado para Brasília. E aí o apóstolo Juscelio, o apóstolo Luiz Hermínio, o apóstolo Jacques foram conduzindo a nossa vida nesse chamado. E aí nós estamos lá na missão Centro-Oeste. E agora, com um convite do pastor Jackson, a gente também coordena o GPC Centro-Oeste, Gestão Profunda do Ser, que trata com os empreendedores, para ativá-los e que para eles também não negociar os valores eternos. Mesmo morando num país que tem as cargas tributárias mais altas do mundo, as taxas de juros mais altas do mundo, você empreendedor não pode negociar os valores eternos. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque tudo o que Deus promove, Ele sustenta. Se Deus promoveu a sua empresa, Ele vai sustentar. Você anda na integridade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria me apresentar agora sobre a minha família. Eu sou casado. Vem aqui, minha esposa linda, por favor. Vem aqui, minha filhinha Sara. Vem aqui, o pastor ia chamar, eu falei, tomara que ele não chama, que daí eu vou chamá-la. Vem aqui minha filhinha Sara, de 11 anos, sou casado aproximadamente 20 anos, vai fazer 30 de dezembro, nós vamos fazer 20 anos de casados, e a minha esposa é um mistério, irmãos, eu vou contar para vocês. Todo dia ela acorda mais bonita que outro dia. Ela acorda, eu olho para ela e falo, mas ela está mais bonita que ontem. Aí ela dá uma engordadinha, eu falo, meu Deus, ela ficou mais bonita, gordinha. Ela emagrece, eu falo, ela ficou mais bonita. Eu declaro que o seu casamento, cada dia que ele passar, você vai amar mais ainda o seu cônjuge. Porque o amor do nosso Deus, ele cresce, ele não despenca não. O amor do nosso Deus é crescente. É por isso que eu amo ela hoje muito mais do que quando eu casei. E a gente sonha, nós dois de cabelinho branco, andando de mão dada, apaixonados, sabe? A gente sonha isso, e eu sei que nós vamos viver cada dia mais apaixonados. É possível isso? É possível, porque Deus não fez um casamento para a gente se tolerar. Deus fez um casamento para que a gente possa usufruir dele, né? Não é isenção de lutas, né? Mas a gente pode usufruir dele. Amém? Essa aqui é a minha esposa, a pastora Kátia. Aqui é a princesa Sarinha. E esse aqui é o Eduardo, futuro pastor, ministro do Evangelho. E a Sarinha profetiza. A Sarinha, com 4 anos de idade, ela falou para a coordenadora assim: tem um neném na sua barriga, 4 anos. A coordenadora da escola assustou e falou assim: Sara, você profetiza? E foi fazer o exame. Voltou depois de uma semana e disse para ela: Sara, você é uma profetisa, eu estou grávida mesmo. Ela disse: eu sei, e é uma menina. Resumo: a menina tem 6 anos, mora lá em Campo Grande, Mato Grosso, e o nome dela é Sara. Ela é uma profetisa, um presente de Deus para nós. Hoje ela vai também nos ajudar aqui na pregação. Em determinado momento ela vai dar uma palavra, e ela é uma bênção. E esse aqui é o meu filhão Eduardo, está junto conosco, meu conselheiro. Às vezes, sabia que às vezes ele é meu conselheiro? É, às vezes ele fala ao meu coração. Às vezes ele fala ao meu coração também. Amém, irmãos? Obrigado, meu amor. Antes de a gente começar, vocês podem orar por mim? Junto, por favor, em nome de Jesus. Pedir para minha esposa estar orando, e você concorda com ela.
Aleluia. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de podermos te adorar, dizer o quanto nós te amamos, Pai, o quanto nós precisamos do Senhor, Paizinho, porque Tu és o nosso Pai, Paizinho amado. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por cada pessoa aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor conhece cada coração aqui. Obrigada pela Tua presença neste lugar, porque a Tua presença é real, Pai, aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, pela vida do meu marido, do meu esposo. Obrigada, Senhor, enche ele cada dia mais da Tua presença, da Tua unção. Vai dando ele mesmo, Pai, a revelação da Tua palavra. Pai, o que o Senhor quer impartir aos nossos corações nessa noite, Senhor, que não seja, Pai, o pastor Vavá falando, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando através da vida dele aos nossos corações, porque é o Senhor quem conhece a necessidade, é o Senhor quem conhece cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, guarda-o, Pai, proteja-o, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, abraça-nos nessa noite com Teu abraço de amor, com Teu abraço de amor, e abrimos o nosso coração para que o Senhor tenha, Pai, para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu quero já dizer que eu amo vocês, viu? É, eu amo vocês. Quero dizer que eu não estou preocupado com performance. Eu quero impartir meu coração e transmitir vida aqui nesse lugar. A palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida. Ela é vida, ela é poderosa, e eu quero impartir com você. Eu me perguntei quando eu preguei lá na nossa casa, que é a sua casa, é a minha casa. Eles nunca viram eu pregar. Por que que eu preguei aqui, Senhor? Aí conversando eu entendi que não era a performance, era o coração, pastor. É o coração. Nessa casa, essa casa de paternidade, a gente não ama as pessoas pelos resultados que elas podem dar. A gente ama as pessoas pelo que elas são. É isso. Por isso que eu posso dizer, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu acompanho às vezes quando dá, eu sigo, eu sou inscrito no canal do Mevan Goiânia. E quando dá, eu entro lá e assisto um culto, e aí isso, eu tenho um tempo lá, meia hora, e deu, eu acompanho aquela meia hora. Tem muito talento aqui, pastor, tem muito talento aqui, tem um ministério de louvor abençoado aqui, e eu vibro com vocês, irmãos, e eu vibro com vocês. E eu estou na casa do pastor Leandro, Deus aprovou de eu ficar lá. Graças a Deus eu tinha várias casas para ficar, mas Deus aprovou de eu ficar lá. E eu fiquei sabendo de tanto amor que vocês vivem. Como que é o nome daquela pessoa que cuida de você? Aquela profeta tão querida. Pastora Vera. Quem que é a Pastora Vera? Ah, é a senhora. Eles falam de você o tempo inteiro. Eles te amam. É, a senhora bate neles. É por isso que eles amam a senhora. Que Deus nos corrige porque Ele nos ama. É isso. E aí eu fiquei esperando o Leandro, fui pregar numa conferência ontem, e aí fiquei esperando, eu falei, a vigília começa às 10 horas, imaginei, 10 à meia-noite, né? Meia-noite o povo já está cansado, meia-noite e meia o pastor Leandro está chegando, nós vamos conversar um pouco. E aí deu meia-noite e meia nada, e eu deitei no sofá e estava meio dormindo, e deu 2 horas nada, e aí deu 3 horas nada, eu fui para a cama com a minha esposa. E aí quando deu 5 horas eu acordei e eles não chegaram, pastora. Aí de repente eles chegam. A Marília, pastor. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu nessa vigília? Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, fala, Marília. Ela, uma mulher levantou da cadeira de roda. É, na vigília ontem lá, a mulher levantou da cadeira de roda. Aí eu entendi porque que ela estava. Nós ficamos conversando até 6 e pouco da manhã, falando das coisas de Deus. Muito obrigado, pastor Leandro. Irmãos, eu vou falar de algo muito importante nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar, e você vai prestar. Por causa da presença de Deus aqui, já quebrantou seu coração, você já foi tocado pelo Senhor, você já entregou seu louvor a Deus, então você está junto comigo nisso. É algo muito importante para os nossos dias. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10. Glória ao nome de Jesus. O Evangelho de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus Cristo. Tu és lindo, tu és bom. É. Emmanuel é Deus conosco. Ele está aqui. Você sabe, irmãos, que eu fico doido. Eu fico assim, Ele está aqui. Sabe o que é isso? Ele está aqui, pastor. Ele está aqui, pastora. Ele está aqui. Meu Deus, Ele está aqui. Isso não é pouca coisa, não. Você entende? O coração da gente começa a queimar. A gente começa a cantar e vem algo sobre nós, e aí Ele vai curando, Ele vai nos tocando, vai nos dando esperança, vai nos enchendo, vai nos renovando. Isso não é homem que faz, é Ele. Não é performance que faz isso. Performance pode até tocar a alma, mas essas coisas que nós estamos recebendo aqui é Ele que faz. É Ele, Jesus, Deus conosco. Ah, Jesus.
Aqui, aleluia. Tão santo como aqui eu respiro. Tão santo como a manhã que se levanta. Tão santo como eu te faço.
Diz assim, Mateus 24, a partir do verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Agora talvez o versículo mais, que o Senhor mais quer nos chamar a atenção nesse capítulo, o 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Só esfria aquilo que está quente, aquilo que está frio já está frio. Ele está falando para quem tem amor, ele está falando para quem está com o coração encharcado de amor, ele está alertando quem está com o coração cheio de amor, ele está alertando que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Ei, veja bem, quando entrou a pandemia, eu vi o nosso apóstolo falando sobre Mateus 24, Lucas 21, a partir do verso 5. Se você estudar um pouquinho sobre Mateus 24, e eu não vou entrar nesse detalhe, você vai perceber que o Senhor diz guerras e rumores de nação contra fomes, terremotos em vários lugares, e ele chega até no ponto que nós estamos falando. Quando entrou a pandemia, eu pensei, agora o povo vai acordar. Agora o povo vai ver que não são a sua condição financeira, que não são as suas habilidades, que eles não são nada, que um vírus que ninguém viu, que veio de um lugar lá do outro lugar do planeta, chegou até nós. Então as pessoas vão se compadecer, elas vão ser sensíveis a Deus, e elas vão ver que elas não são nada sem Deus. Essa era a minha expectativa. É claro, os homens de Deus entenderam o que aconteceu. Os homens de Deus pegaram no espírito que o Senhor estava fazendo. Mas eu esperava que muitas outras pessoas entendessem isso. A gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós queremos que Jesus venha. Quem quer que Jesus venha? Maranata. Só que existe o processo para Jesus vir. Mas nós não queremos o processo. Nós queremos a volta dele sem passar pelos processos. Mas vai ter um processo para que ele venha. Não tem jeito, está escrito. Então vai ter o processo. O que eu quero dizer para você? Veio então essa pandemia. O que aconteceu? As pessoas, em vez de se entregarem mais, algumas já saíram das igrejas. Vários pastores que a gente cuida, que a gente anda, já falaram: ih, pastor, já diminuiu um pouco o número. Chegou outros, mais uns esfriaram. O que nós vimos nessa pandemia? Uma guerra. O vírus se tornou algo político. As pessoas morrendo nos hospitais, e os nossos líderes e outros brigando na internet, discutindo ideologia. Era o momento de nós nos darmos as mãos, de nos ajudarmos, de fazermos o que tinha que fazer, deixar as ideologias políticas, as religiões, e todos de mãos dadas dizer: vamos vencer isso. Mas não. Se você falar que aquele remédio fulano e ele funciona, e você pensa diferente de mim, então eu já vou dizer que ele não funciona, porque não tem tese. E aí não estou defendendo nem um lado nem o outro, porque eu não tenho político de estimação. Eu apoio aquele que está dentro da verdade e dos princípios que eu carrego. Se esse homem não tiver, não tem o meu apoio. Agora, se ele andar dentro da verdade e dos princípios, tem, qual seja qual homem for. Então, vira uma guerra política. Né? E vira um negócio terrível. Conversa com os médicos que estão nos hospitais. O pastor João passou um pouquinho por isso. Coisa terrível virou isso. As pessoas não mudaram. Algumas mudaram. E muitos se esfriaram. É verdade ou não é? Muitos abandonaram as igrejas. E você quer ver outra coisa? Quem é de 1950, 60, 70, vai concordar comigo. Pai matando filho, filho matando pai, brigas, guerras dentro das suas casas. 1950, 60 e 70, não existia tanto como é hoje. Você quer ver uma coisa? E aquela menina de 10 anos, que foi estuprada? Que maldade aquela! Desde os 6 anos, aquela menina, acontecendo isso nela, Eu quero dizer uma coisa para nós, igreja. O inimigo das nossas almas vai trabalhar dia e noite. Dia e noite ele vai trabalhar. Para que o amor de Deus, que nos conquistou, que invade o nosso coração, que queima aqui, ele vai trabalhar dia e noite para que esse amor se esfrie. Não se engane. Ele quer fazer de nós pessoas com um coração duro. Ele quer fazer de nós pessoas que não acreditam mais em ninguém. Ele quer fazer de nós que nós olhamos para as pessoas sempre com desconfiança. Porque as pessoas nos traíram. Porque as pessoas nos traem. Porque as pessoas mentem a nosso respeito. Então nós olhamos para as pessoas assim: será que é isso mesmo? E as pessoas chegam na igreja todas machucadas. E aí elas olham para os pastores e ficam olhando assim, sabe, pastora? Sondando. Será que é mesmo? Será que não é? Elas ficam nos sondando um bom tempo. Por que elas ficam nos sondando? Porque elas já estão machucadas. Elas foram feridas. Então elas estão desconfiadas. Então elas não se entregam mais a um relacionamento saudável. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu prefiro ser chamado de bobinho e ser reconhecido no céu do que ser o espertão e não ter autoridade nenhuma contra o inferno. Eu continuo ainda a acreditar nas pessoas. Eu continuo ainda a crer que um mendigo de rua pode se tornar um grande homem de Deus. Resultado disso é o apóstolo em que nós servimos. Eu quero me relacionar, irmãos. Eu sento na mesa. Esse dia chegou um homem lá em casa. Ele tem um alto cargo no Senado Federal. E aí falaram de mim para ele. E ele foi lá em casa. E ele chegou lá. E ele já foi, chegou e começou a não falar já. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, minha filha estuda no Canadá, Estados Unidos, papapá, meu cargo lá, fulano de tal, um evangélico muito famoso, vários evangélicos, homens de Deus, ficam na minha casa e tal. E eu deixei ele falar. Sabe por que ele estava falando? Porque nos lugares que ele vai, ele precisa apresentar o currículo para ser aceito. Precisa apresentar o currículo para ser aceito. Ei, se você precisa apresentar um currículo para alguém te aceitar, aí o Espírito Santo, nós cantamos dois louvores, o Espírito Santo falou: vai lá, dá uma volta e beija na careca dele. Eu fui, dei uma volta e beijei na careca dele. Abracei ele. Não pode ser de frente, né? Estava sentado. Pastor, ele se entregou na hora. Chamei a Sarinha e falei: ora por ele, filha. A Sarinha orou por ele. Quer colocar o currículo na mesa para ser aceito. Porque aonde ele vai, quando ele coloca o currículo, ele é aceito. Ele quer ser amado pelo que ele conquistou, não por aquilo que ele é. Porque é assim que ele conseguiu atenção. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vendo esse tempo que a gente passa na rua e vê uma criatura de Deus que está ali pedindo moeda, pedindo dinheiro, ou senão caída, drogada, e às vezes nem toca mais nosso coração. Nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos a ver as pessoas morrendo do nosso lado. Isso se tornou rotina. Então isso já nem dói mais em nós. Só que o meu Jesus, o cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os religiosos falam: não, deixa Jesus, deixa o mestre, e faz uma volta e volta dele. E Jesus falou: não, traga ele a mim. Então ele, soltando a capa, diz a palavra, foi ao encontro de Jesus. Jesus disse: o que queres que te faça? O meu Jesus é o Jesus do cego Bartimeu. O meu Jesus é o Jesus da viúva, que todos queriam apedrejá-la, e a lei dizia que podia apedrejá-la, mas ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O meu Jesus é o Jesus de Zaqueu, que mesmo Zaqueu, sendo aquele homem cobrador de imposto, que era duro, que arrancava dinheiro às vezes das pessoas. O meu Jesus olha para Zaqueu, porque Jesus não olha como o homem olha. Jesus conhece o mais profundo do coração. Jesus não olha com olhar de julgamento. Jesus olha com olhar de amor. Meu Jesus olha para Zaqueu e diz: vou jantar na tua casa nessa noite. Os religiosos ficam doidos. Como com esse pecador? Eu vim para os que não são de Jesus. Porque os que são não precisam de mim. Eu vim para os doentes. E o amor de Jesus constrange tanto que Jesus nem fala nada para Zaqueu. Jesus nem diz nada para Zaqueu. Você não vai ver na Bíblia Jesus advertindo Zaqueu, mas a presença de Jesus, a presença de Jesus já constrange o pecador. O pecado do pecador, não o pecador. Zaqueu fala: se eu roubei, se eu tirei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe, a presença de Jesus em nós, talvez a gente não precisa dar lição de moral e sermão em ninguém. Só a presença dele em nós, o amor dele em nós, já vai levar a pessoa a arrependimento do seu pecado. A arma mais poderosa para você tirar um pecador do pecado é o amor. Então não se engane, ele vai trabalhar todo o tempo para que seu amor se esfrie. Mas eu quero dizer algo para você: o que vamos fazer então, pastor? Eu vou te falar do verdadeiro amor, não o amor dessa sociedade de hoje, essa sociedade que quer comprar o amor. Então não dá atenção para os filhos, terceiriza a educação dos filhos, coloca os filhos na escola e vem, traz para a igreja, às vezes coloca o filho lá na salinha, como que se na igreja fosse um depósito de crianças. E eu louvo a Deus por aquele casal que estava aqui. E aí, porque precisa investir tempo em filho. Filho, você tem que brincar. Filho, você tem que orar com ele à noite. Filho, você tem que educar hoje, falar para ele, e amanhã você tem que falar de novo. E depois você tem que falar de novo. E depois você tem que falar de novo. Exige tempo, exige paciência. Ei, como o filho é bom para esticar a gente. Como o filho é bom para moldar a gente. Como o filho é maravilhoso. Então a sociedade não quer se entregar aos filhos. E aí às vezes alguns dizem: eu dei tudo para o meu filho. Eu dei as melhores escolas, eu dei dinheiro, eu dei isso. Eu não sei porque ele é assim, ei. Deu tudo, só esqueceu de dar você para ele. Aí quer substituir a presença por presentes, achando que a presença é substituída por presentes. Enche de presente para ver se isso enche a falta da presença. Não se engane, eu não estou falando desse amor não, eu vou falar do verdadeiro amor. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o amor. Ele é o amor. E você quer ver uma coisa? Jesus tem vários atributos, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida, o Todo-Poderoso Adonai, o Abba Pai. Ele é demais, Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando eu escuto o Cordeiro de Deus, quando eu escuto o Cordeiro de Deus, pastora, aí não tem como ficar do mesmo jeito. Quando eu escuto o Cordeiro de Deus, como ovelha muda foi a matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu escuto o Cordeiro de Deus, e eu vejo ele, um santo, um justo morrendo pelos injustos, e aí eu entro na história bíblica e vejo o meu Senhor carregando aquela cruz todo machucado, e mudo indo rumo a matadouro, e carregando aquela cruz pesada para o Calvário, aonde ele ia ser sacrificado. Quando eu escuto o Cordeiro de Deus, eu penso: era eu que era para estar na cruz, era eu que era para estar na cruz, um pecador, Todos nós estávamos separados de Deus, longe de Deus. Nós não podíamos orar a Deus como nós oramos hoje. E eu mereci a cruz. Só que Ele vem e entra na frente e diz: não, não, eu vou morrer no lugar dEle. Eu vou morrer no lugar dEle. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no meu lugar. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. E aí você acha que você não é amado? Você acha que você não tem valor? Você acha que você é menos por causa da sua condição financeira, teu status ou tua escolaridade? Não que você não deva correr atrás disso. Você acha que você é menos? Olha o que Ele fez por você naquela cruz. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Por que que nós temos livre acesso a Deus? Por causa dEle. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Jesus te ama, irmão. Isso não é qualquer coisa. Isso não é uma palavra como um oi, um boa tarde. É sim, Jesus te ama. João 3,16 diz, e vocês sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Deus conosco, é o amor de Deus para conosco. Ele dá o seu Filho para morrer por nós. Só que tem um versículo que a gente precisa saber tão de cor quanto João 3,16. 1 João 3,16. Agora vai apertar um pouquinho. 1 João 3,16. Meu Deus. Aleluia. Diz assim, 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora mudou. João 3,16 é Deus fazendo por nós. 1 João 3,16 é nós fazendo pelos nossos irmãos. E aí perguntam para Jesus assim, e Jesus diz aos teólogos que Ele pegou todo o Velho Testamento e resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como? E aí perguntam para Jesus: quem é o meu próximo, Senhor? E Ele fala: olha, existe um homem que é a caminho. Então este homem veio um ladrão, roubou ele, matou, machucou ele, feriu ele. Então passou um sacerdote. Então o sacerdote olhou, falou que Deus ajude ele, e desviou. Então passou um levita, nenhum desses levita, tá, irmão? Não é esses levita aqui, tá? Em nome de Jesus, era outro levita. Passou o levita e fez a mesma coisa. Então passa um samaritano. Esse samaritano, ele pega aquele homem, cura as suas feridas, ele pega aquele homem, coloca na sua, no seu cavalo provavelmente, e leva até uma hospedaria, paga lá e fala: oh, se não der tudo, quando eu voltar, eu vou pagar o restante. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Quem foi o próximo daquele homem? Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Eu não preciso conhecer para amar. Eu só preciso decidir amar. Porque tudo que Deus ama, eu também tenho que amar. E se Deus te ama, eu também te amo. Se Deus te ama, Eu também te amo, mas você não me conhece, eu não preciso conhecer você. Porque Deus te ama, então eu também te amo. Pastor, mas você vai embora daqui a pouco. Então vamos viver o máximo esse momento que nós estamos juntos? Vamos nos entregar ao máximo nesse momento que nós estamos juntos? Vamos nos doar um para o outro ao máximo esse momento que nós estamos juntos? Eu não preciso conhecer. Eu só preciso decidir amar. Porque tudo que Deus ama, eu também amo. No amor de Jesus Cristo, a motivação é o próximo, não sou eu. No amor de Jesus Cristo, eu uso a Bíblia para mim. Eu não uso a Bíblia para medir os outros. Eu uso para medir a minha vida. No amor de Jesus Cristo de Nazaré, eu amo mais e julgo menos. Até o ponto de não julgar mais. Ricardo, vem aqui. Você mesmo, Rogério, vem aqui. Vem aqui. Pode ficar aqui, Rogério. Pode chorar, meu querido. É, Deus trouxe você aqui hoje mesmo. Pode chorar, meu lindo. Aqui para mim, olha aqui para mim, vou ficar um pouquinho longe por causa das regras, tá? Olha aqui para mim, eu não te conheço, eu tô te conhecendo agora, eu te amo, e quando a gente tem um olhar de amor, eu quero compartilhar algo com a igreja. Eu um dia, eu ouvi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Eu fui para minha casa com aquilo queimando no meu coração e de joelho eu orava ao Senhor e falava: Deus, eu sou um hipócrita, Deus. Eu não amo nada. Eu só amo aquelas pessoas que me dão alguma coisa em troca. Eu só amo aquelas pessoas que eu gosto de estar junto. Eu só amo aquelas pessoas que vão me beneficiar. Deus, eu sou um hipócrita, Deus. Porque Jesus tinha paciência com a mulher adúltera, com Zaqueu, mas ele era duro com os hipócritas. Ao mesmo tempo que eu chorava, dizendo que eu era um hipócrita, e eu falava para Deus: muda isso em mim, Deus. Muda isso em mim, Deus. Muda isso em mim, Deus. E eu sei que Deus fez alguma coisa em mim. Eu nunca mais olhei para as pessoas do mesmo jeito. Eu nunca mais olhei. Porque a gente quer fazer um padrão para amar. A gente vê as pessoas, às vezes, ou porque tem briga, ou a tatuagem, ou qualquer outro tipo de coisa, a gente já faz um padrão nelas, meu Deus. A gente já quer julgar. E às vezes a gente fala: antes de conhecer, eu pensei que você era de um jeito. Às vezes a gente fala: meu sangue não bateu com o seu. Isso não é cristianismo, meu irmão. Isso é julgamento e justiça própria. O amor de Jesus olha para as outras pessoas com um olhar de misericórdia, de compaixão. O amor de Jesus não condena. O amor de Jesus estende a mão para tirar a pessoa. Esse é o amor de Jesus. Então eu sei que aconteceu algo. Então quando a gente olha com esse olhar, e aí a gente fala: eu te amo, a gente já enxerga o que Deus tem na vida da outra pessoa. Isso que eu acho lindo, nosso apóstolo. Você sabe o que não enxerga em você? Que Deus vai usar você para curar muitas pessoas. Amém. Jesus te cura nessa noite, filho. Em nome de Jesus. Jesus vai levantar você, Jesus vai te curar. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Por que Ele te chamou? Sabe por quê? Só para dizer mais uma vez para você que Ele te ama. Você é importante para Deus e também importante para nós. Ele é importante para nós, igreja. Ele é importante para nós, igreja. É a primeira vez que você vem aqui? Primeira vez que você vem aqui? Você. João 3,16 é eu e você que temos que fazer. 1 João 3,16 é eu e você que precisamos fazer. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Depois desse dia, amados, eu estava orando no monte por um irmão, que ele trabalhava comigo, e eu cheguei num cargo que ele queria ter esse cargo há muito tempo, e ele começou a falar mal de mim, e começou a inventar histórias de mim, pastor, e eu amava ele. Como é bom a gente ser livre, né? Eu amava ele, e ele falando de mim, e ele vinha em mim, eu ria para ele, dava um abraço nele. Eu sabia que ele tinha acabado de falar de mim ali um pouquinho para os outros colegas. Não tinha nada no meu coração. Ah, isso é hipocrisia. Meu querido, quando Judas traiu Jesus, Jesus chamou ele de amigo e deu um beijo nele. Judas mudou de comportamento, mas Jesus continuou com o mesmo. As pessoas podem mudar o comportamento e a atitude dela com você, mas que você permaneça o homem e a mulher de Deus que você sempre é. Então eu falei para Deus: Deus, por que que esse homem me persegue? Eu amo ele, eu oro por ele. Aí Deus falou: você não disse que queria amar, filho? Eu falei: sim, Deus. Ele disse: estou usando ele para aperfeiçoar o meu amor em você. Ei, sabe aquela pessoa lá que te persegue? Sabe aquela pessoa lá que você, só de lembrar dela, preste atenção se Deus não está querendo usar ela para aperfeiçoar o amor dele em você através dessa pessoa. Amar os que te amam é fácil. Jesus não foi hipócrita, ele continuou com a mesma atitude. Quem mudou foi Judas, não foi Jesus. Você pensa comigo algo. Você está descobrindo, você descobriu que tem umas pessoas que vão te trair. Você descobriu que tem pessoas que vão te trair. Você já sabe disso. O que você faria quando você encontrasse elas? O que você faria? Qual seria a sua atitude? E nesse momento eu quero falar sobre atitudes de quem ama. O nosso Jesus, ele sabia que aqueles 12 homens, todos iriam abandoná-lo, porque estava escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ele sabia que os 12 iriam traí-lo. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Sabe qual foi? Lavou os pés dos 12. Lavou os pés dos 12. Será que a gente consegue? Sabendo que alguém vai nos trair, a gente ter essa grandiosidade do amor de lavar os pés dessa pessoa? E tem mais. Depois que foi confirmada a traição, e teve um que disse: eu darei a vida pelo Senhor. Você conhece esse? E ele fala: você vai me negar 3 vezes. E depois que de fato aconteceu, se fosse conosco, a gente ia dizer: não falei? aí, ó, me traiu. Que a Bíblia diz no texto ali, capítulo 10? Que trairão, odiarão uns aos outros, não foi o que nós lemos? Isso tem acontecido ou não? Dentro da igreja tem acontecido ou não? Então isso vai acontecer. A questão é qual é a resposta que nós vamos dar? Qual é a atitude que nós vamos ter? Nós vamos agir na vingança ou nós vamos agir no amor? É nós que vamos decidir. Agora eu quero te dizer, o amor sempre vence. Permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deste é o amor. Depois que Pedro então traiu, Jesus vem até ele. O que nós iremos fazer? Foi confirmada a traição. E além de abandonar, ele negou 3 vezes. Imagine você vem aqui na igreja do pastor. Sabe, os irmãos te abraçam aqui. Aí amanhã alguém fala, olá cara, você conhece aquele irmão? Não conheço. Mas foi muito mais profundo. E depois de confirmada a traição, Jesus volta até quem o traiu e diz, tu me amas? Escute uma coisa, o traidor, a pessoa que te trai, ela não precisa de vingança, ela precisa de cura e de amor. A pessoa que te trai, ela não precisa de vingança, ela precisa de cura e de amor. Tu me amas? Vai e apascenta as minhas ovelhas. Tu me traiu. É verdade, você me traiu. Jesus te ama e as promessas dele continuam na sua vida. Será que a gente consegue? Mas ela te traiu, você é um bobo. As pessoas pisam em você. E você ainda continua dando moral. Você continua. É melhor ser bobo reconhecido no céu e tua autoridade do que ser um espertão, arrogante, prepotente, que o próprio Deus abate. Você pode ser bobo aos olhos humanos, mas no céu, você é reconhecido. Tu me amas? A pessoa que é o traidor, ela não precisa da sua vingança, ela precisa da cura e do amor que você carrega. É disso que ela precisa. Deus ama as pessoas, irmãos, não pelos resultados, como eu disse no começo, que elas vão dar. Deus ama as pessoas pelo que elas são. E é assim que vai ser, né, pastor? Nós vamos amar essas pessoas não pelos resultados que elas vão dar, mas por aquilo que elas são. Construir coisa junto é uma outra coisa, mas amar, nós vamos amar todos independente do resultado. Você quer ver uma coisa? O fundamento de todas as outras coisas, irmãos, é o amor. É o amor. Pode dar as fortunas ao pobre, pode profetizar, pode dizer um monte, mas se não tiver amor, de nada adianta. E o Senhor fala, uns vão chegar até Ele naquele dia e vão dizer, profetizei em teu nome, e Ele vai dizer, afasta-te de mim. Preguei em teu nome, Ele vai dizer para alguns, afasta-te. Só que você não vê no texto dizendo, as pessoas dizendo, amém em teu nome, e Ele dizendo, afasta-te de mim. Pode profetizar e ir para o céu, pode pregar, profetizar e ir para o inferno, pode pregar e ir para o inferno, pode ter muito dinheiro e ir para o inferno, pode dar a cesta básica e ir para o inferno, mas se você amar, o teu lugar é o céu. Você pode não ter mais nada, você não pode não saber fazer mais nada, mas se você amar a Deus e amar ao teu próximo, o teu lugar é o céu. Esse é o teu lugar. No amor não há erro. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu estou buscando crescer em amor, eu preciso crescer. Eu fui no centro de recuperação lá em Brasília. O pastor de 77 anos morreu, e ele fundou o centro de recuperação, ele deu a vida por aqueles dependentes químicos. Aí eu falo, meu Deus, como eu preciso crescer. Os missionários que negam tudo para ir para outro país, para pregar o evangelho, eu olho e falo, meu Deus, como eu preciso crescer em amor. Eu preciso crescer em amor. Quem ama conhece a Deus, irmãos. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E eu vou dizer para você, os discípulos não eram conhecidos pelas suas pregações ou pelos milagres. Sabe o que a Bíblia diz que eles eram conhecidos? Pelo amor uns com os outros. E você quer ver o seu amor? O seu amor é quando você passa por Jesus Cristo de Nazaré, que Ele nos ama, ok. Quando você passa por uma luta e dificuldades. Porque Jesus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. Mas ausência de problemas, não. Então, quando a gente passa por alguns problemas, e nós fomos para Brasília, irmãos, e aí eu vou estar encerrando já. E nós fomos para Brasília, eu deixei 26 anos trabalhando em instituição financeira. Deixamos lá o apartamento que nós sonhávamos e compramos e abrimos mãos para obedecer o chamado de ir para Brasília. Nós temos dois filhos, mas nós perdemos dois filhos ainda na barriga. E esse último, a minha esposa tinha 2 meses já, nós estávamos curtindo o bebê. Eu passava a mão na barriguinha, a minha filha passava, a gente sonhava com um quartinho, todas essas coisas. E a gente queria muito o bebê. E a gente estava mais ou menos 1 mês em Brasília. E a gente foi no médico. E aí o médico falou, olha, o coração não bateu. Resumindo. Nós começamos a chorar. Entramos dentro do carro, demos a mão para o outro. E falamos, nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos e sempre nós vamos te adorar. Nos ajuda porque está doendo. Nos ajuda a contar para os nossos filhos. Fomos para casa, reunimos meus filhos, contamos para Eduardo, contamos para Sara, eles ficaram quietos. Fui conversar com o Eduardo disse, pai, nós superamos um, nós vamos superar outro. A Sarinha, a defesa dela foi ficar quieta. Depois de 2 dias eu encontrei com ela no quarto dela e perguntei para ela, filha, você está bem? Ela começou a chorar, chorava muito. E ela disse, pai, por que Deus permitiu isso ao choro? Eu estou magoada, pai, com Deus. Ele não sabe todas as coisas? Sabe, minha filha. Ele sabia já que o bebê ia morrer? Por que ele está deixando a gente passar por isso, pai? E na primeira gravidez, Deus falou para ela que a minha esposa estava grávida. Um dia nós estávamos andando junto no carro e eu vi que veio o Espírito Santo e inundou o carro. E eu fiquei quietinho e ela começou a chorar e falou, pai, Deus falou na minha mente e no meu coração, a mãe está grávida. E depois de 1 semana ela deu uma dura, falou, pai, eu já falei, a mãe está grávida, vai fazer o exame. E nós fizemos o exame. Depois de 1 semana foi o primeiro aborto. Aí nesse dia ela disse, pai, por que Deus falou comigo que a mãe estava grávida aquela vez e agora nós perdemos 2 bebês, pai? Eu estou triste, mas aos prantos, chorando. E eu quis consertar, eu não sabia o que eu ia falar. Eu comecei a falar para ela, filha, olha, a gente devia um monte. Deus nos abençoou, nós pagamos as contas, Deus nos deu um apartamento. E aí ela me quebrou, ela disse, pai, eu trocaria tudo isso por 1 aninho. Aí a minha esposa entrou no quarto, e a minha esposa falou, amor, deixa comigo agora, elas são as best friends, as melhores amigas. Eu saí, a minha esposa ficou no quarto, eu fui chorar, pastor, fui para o banheiro chorar, porque eu também estava sofrendo, e eu fui chorar. E aí a minha esposa ficou lá com a Sara, ministrando no coração dela, pastora, ministrando. E aí a minha esposa fez uma pergunta para a Sara, que selou o ministério da Sara para sempre. A minha esposa perguntou, filha, você ainda ama Jesus? E a Sara respondeu, cheio de lágrima, pastora, mais do que tudo, mamãe. Aos 10 anos de idade, precocemente, ela entendeu Ela entendeu já, ela venceu aquela crise de 2 dias. E o amor dela por Jesus aumentou. E ela entendeu que andar com Jesus é maravilhoso, é poderoso, mas que tem problema no meio do caminho. Mas que Ele é poderoso para pegar da nossa mão e nos levantar. Esse é o amor de Jesus. Que não nos livra do problema. Às vezes nós passamos por Ele, mas no meio do problema, Ele nos coloca na tempestade para nos falar de amor. Filha, vem aqui. Vem aqui, princesa.
Boa noite. Graça e a paz. Hoje, né, eu vou estar falando um pouquinho como que foi, né, vamos dizer sobre amor, né, que mesma palavra, então. Todo com essa perda, né, do neném, que foi bem sofrido. Quando que eu disse, né, igual meu pai disse, né, quando que eu disse que pra minha mãe, né, que eu amava Deus mais do que tudo, né, isso ficou marcado na minha vida. Muito. Porque a gente sabe, né, que o homem, que é o alfa, o ômega, início e fim, rei dos reis, o senhor dos senhores, é o amor, né? Ele sempre vai estar com a gente. Ele é o amor. E nesses dias, meu pai tinha me chamado pra gente conversar. Tava preparando uma palavra e ele tinha nos chamado pra conversar. 5 minutinhos. 5 minutinhos que foi pra 1 hora, né? Mas tudo bem. 1 hora de Deus. Daí a gente conversou bastante. E eu tava vendo um vídeo que tinha passado uma pergunta falando se a fé já foi abalada. E eu tinha falado pra mim mesma que a minha fé já foi abalada. E daí eu falei pro meu pai, né, que com toda essa perda, nesse tempo, minha fé foi abalada. E nos 2 dias que eu fiquei quieta, não fiquei, né, tão animada, foi difícil. Mas o que eu percebi? Que mesmo cristão, que é maravilhoso, vai ter as dificuldades, mas a gente tem que saber que o Senhor vai estar sempre com a gente. Qualquer circunstância, Ele vai estar sempre com a gente. Sempre. Porque Ele é o amor. Que Ele, foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Porque Ele nos ama. Então, qualquer circunstância, Ele vai estar sempre com a gente. Que Ele vai estar do nosso lado. Jesus está na sua frente agora, né? Está do seu lado. Então, nossa fé, algumas pessoas podem olhar, né, para uma criança, pode achar que a fé dela, que a fé da criança não pode ser abalada, né? Mas pode. Mas os pais, eu acho que são presente de Deus na vida de uma criança, porque Ele vai estar sempre do seu lado, porque Deus vai estar nos pais, que através dos pais, Deus vai, que, como que fala? É, tipo, os pais vão ser usados por Deus. Que o amor vai estar nos pais, que eles vão, que Deus, né, vai estar nos pais, que eles vão ser usados por Deus e vai nos ajudar. E vai estar o próprio amor, né? Então, resumidamente, eu quero falar que qualquer circunstância, continua confiando em Deus. Ele vai estar sempre com você. Sempre. E eu tô com uma vontade de orar junto com vocês, se vocês permitirem. Eu quero orar junto com vocês. Senhor meu Deus, Paizinho, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se aquele que está com dificuldades, Senhor, visita ele, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor é o amor que salva, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se a fé de um irmão que está aqui está sendo abalada, Senhor, em nome de Jesus, visita ele, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, o Senhor é o amor, Senhor. O Senhor é o que morreu na cruz por nós. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por ter morrido naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por esse momento tão maravilhoso. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.
Irmãos, aproveitando, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Lembre-se que Ele te ama. Ele sempre te amou e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele está do seu lado, Ele te ajuda, Ele te levanta, só que existe uma parte, que é eu e você que temos que fazer. Lembre-se, o inimigo vai trabalhar dia e noite, para que seu amor se esfrie, para que você não acredite mais, para que você ande nesse lugar. E eu quero dizer algo para a igreja, para o Mevã em específico. Um dia eu falei para Deus, por que, que eu amo tanto o pastor João, Deus? Por que eu amo tanto o pastor João? E o Senhor falou para mim assim, você ama o que tem dentro dele. Você ama o que tem dentro dele. É isso que você tanto ama Ele, o coração dEle, coração grandão do tamanho dEle, maior do que Ele. E eu disse, Senhor, e a esposa dEle, por que o Senhor deu para Ele? Aí Deus falou, eu dei a esposa dEle para Ele, por causa do coração. Estou essa, pastora. Deus deu você para Ele por causa do coração. O presente que você é para Ele é por causa do coração. Sabe, pastor, nós continuamos a andar nesse lugar. Sabe, igreja, andar nesse lugar sem reserva, andar nesse lugar do amor incondicional, andar nesse lugar do amor que não quer nada em troca. Eu dou, eu dizimo, não porque eu quero alguma coisa em troca, porque eu amo o meu Senhor, porque Ele é tudo na minha vida, porque Ele morreu por mim, porque Ele me ama, porque Ele está me esperando. Eu amo o meu irmão, porque Deus ama meu irmão. O meu irmão é importante para mim, porque o meu irmão é importante para Deus. Então meu irmão também é importante para mim. O inimigo colocou máscara em nós, o inimigo quis nos parar e nos calar, o inimigo quis colocar nós dentro de casa. O inimigo não quer mais que a gente venha se abraçar, que a gente venha se beijar. O inimigo não quer mais que a gente possa ter relacionamento. Esse é o trabalho dele. Mas eu digo, igreja, não se conforme, igreja, continue amando, continue amando, continue amando. lugar de hipocrisia, Deus. Nós recebemos a tua palavra, nós recebemos os seus ensinamentos, nós recebemos a sua atitude. Agora, Deus, abraça-nos com esse amor. Incendeia o nosso coração desse amor, Pai. Espírito Santo, quando o nosso amor estiver esfriando, por favor, grite dentro de nós, Senhor. Grite dentro de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos tratar as pessoas como objeto. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Pai amado, tratá-las de qualquer forma. Pai, nós não queremos amar com reserva, Senhor. Nós queremos nos entregar ao Teu amor, Pai. Nós queremos, ó Pai, como diz ali em 1 João 3,16, nos entregar aos nossos irmãos, Pai, sem reserva. Amá-los sem esperar nada em troca. Pai, em nome de Jesus, abençoa o pastor João, a sua casa, a sua família. Guarde o seu coração, guarde o coração da sua casa, para que eles, ó Pai, independente das decepções, Pai, que todo pastor passa, eles venham continuar amando, se entregando e cuidando, em nome de Jesus. Cuide dos pastores, dos líderes, ó Pai, para que venham, Pai, continuar se entregando, amando sem reserva, acreditando nos seus discípulos, em nome de Jesus, Pai. Que onde nós passarmos, Senhor, só pelo fato do Teu amor estar tão forte em nós, as pessoas venham sentir a Tua presença, o Teu poder, e venham se arrepender dos seus pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, manifesta o Seu amor, Pai, nas diversas formas que o Senhor tem com cada um de nós, nas diversas formas que o Senhor trabalha, como o Senhor trabalhou em Pedro, depois o Senhor trabalha em João, depois o Senhor trabalha em Paulo. O Senhor não quer robôs, ó Pai, mas da sua forma manifesta o seu amor através de nós, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos olhar para as pessoas como o Senhor olha, Pai, que o nosso olhar seja de amor, de misericórdia e de compaixão. Senhor, que se for preciso ser tapete, para que o meu irmão chegue ao Evangelho, que eu seja o tapete, Pai. Que se for preciso lavar os pés de quem me traiu, Pai, para que essa pessoa seja curada, que eu venha lavar os pés de quem me traiu, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, incendeia o nosso coração do Teu amor. Incendeia o nosso coração do Teu amor. De quando nós dizemos: Jesus te ama, e eu também. Ah, Deus, que essa verdade exploda no coração da outra pessoa que eu vi, que ela possa olhar nos nossos olhos e sentir o Teu amor. Ah, isso é de dentro para fora, nós sabemos, ó Pai. O Senhor constrói dentro, Pai. Então constrói dentro de nós isso, Deus. Constrói dentro de nós isso. Nós decidimos amar. Nós decidimos amar. Nós decidimos amar. Nós decidimos amar. Repita-se comigo: Igreja do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu decido viver esse amor. Eu decido amar como o Senhor ama. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pro amor.
É o oceano, Santo da Céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com esse sentimento tão tenso. Thank you.
Deus, todo o bloqueio, toda a orfandade, tudo aquilo que nos impede de entrar nessa dimensão de amor, nós queremos repreender e anular nesta noite. Ó Deus, nós queremos ser participantes deste amor sobre nós. Portanto, todo trauma, todo abuso, toda lesão que foi causada em nós, na nossa vida, na nossa infância, ou até mesmo na vida cristã, que nos bloqueia a receber este amor de Deus Pai sobre nós, nós repreendemos, nós renunciamos e dizemos que nós somos sim os filhos amados de Deus. Ó Deus, mas também nós entramos neste encargo de amar os nossos irmãos. Além de amar a Tua presença, amar a Tua palavra, amar os nossos irmãos, amar as viúvas, os órfãos, amar todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Que não nos falte este amor para que possamos manifestar. Em nome de Jesus, nós despedimos esses irmãos em paz, Deus, para suas casas, para que tenha uma semana, Deus, debaixo da presença, da proteção, da graça, da misericórdia, do Teu amor. Guarda os filhos, guarda os casamentos, guarda as famílias, guarda os recursos, guarda tudo, Deus, que pertence a esses irmãos, a casa, o trabalho, os sonhos. Nós declaramos, Deus, uma semana coberta e guardada pelo Teu sangue, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua semana. Quarta-feira, nós temos o pastor Reuel aqui conosco. Quarta-feira, 19h30.